From the conference center at Temple Square,
diretamente do centro de conferências na Praça do Templo,
of the 188th annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general
as gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. Membros e líderes da Igreja vieram de todas as partes do mundo para receber conselhos e instruções dos líderes da Igreja. Esta transmissão é oferecida como um serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito. O Presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão matutina de sábado da 188ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E estendemos calorosas boas-vindas aos membros e amigos que assistem aqui no Centro de Conferência e pelo mundo fora, onde quer que vos encontreis. O Presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, solicitou-me que eu dirigisse esta sessão. Esta manhã recordamos o falecimento do nosso querido profeta e amigo, o Presidente Thomas S. Monson, no dia 2 de janeiro de 2018, e estendemos as nossas mais sinceras condolências à sua família. O seu longo e devotado ministério abençoou inúmeras pessoas por todo o mundo. Recordamos igualmente a vida e o serviço do Elder Von G. Keach, dos 70, que faleceu inesperadamente a 26 de janeiro de 2018. Manifestamos o nosso amor e agradecimentos também à sua família. A música para esta sessão será apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon, sob a direção de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Andrew Unsworth e Clay Christiansen ao órgão. O coro iniciou esta reunião cantando "Doce é o trabalho", e agora brindar-nos-á com o hino "Graças damos a Deus, ó Deus, por um profeta". A oração invocatória será então oferecida pelo Elder Mervyn B. Arnold, dos 70.
Nosso muito bondoso e querido Pai que está nos céus. Nesta ocasião sagrada, estamos verdadeiramente gratos por um profeta de Deus, a quem amamos muito e apoiamos. Pedimos-vos por uma bênção especial sobre o presidente Russell M. Nelson, à medida que ele dirige e guia esta igreja sobre a vossa direção. Oramos pela sua família. Estamos gratos, Pai Celestial, por nos podermos lembrar do nosso Salvador nesta linda época da Páscoa. Estamos gratos pelo seu exemplo e, em especial, pela forma como ele administrou. Que possamos ser ministros a todos à nossa volta, muito em especial aqueles cujas cabeças estão cabisbaixas. Oramos pelas viúvas e pelos órfãos. Oramos por aqueles que se encontram nesta congregação, onde quer que estejam pelo mundo fora, que vieram aqui para receber respostas, que possam sentir o vosso amor e receber as perguntas, as respostas às perguntas que têm. Oramos para que todos possamos ouvir com atenção aos profetas neste dia e seguir a sua orientação. Oh, como vos amamos! E, querido Pai, dizemos estas coisas muito humildemente, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Irmãos e irmãs, o Presidente Nelson solicitou-me que eu apresentasse esta Assembleia Solene para a qual estamos aqui hoje reunidos. Trata-se de uma ocasião de grande significado para os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, por todo o mundo. Desde o dia 10 de outubro de 1880, quando John Taylor foi apoiado a suceder a Brigham Young como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, cada uma destas ocasiões foi designada formalmente como Assembleia Solene do Corpo da Igreja para manifestar a voz da Igreja. Votaremos por quórum e grupo. Onde quer que estejam, pedimos que se levantem apenas quando solicitado e que se manifestem erguendo a mão caso decidam apoiar aqueles cujos nomes vão ser apresentados. Devem dar o vosso voto de apoio apenas quando convidados a se levantarem. As autoridades gerais que assistem no tabernáculo e na Assembleia na Praça do Templo observarão o voto de apoio nesses locais. Nas sedes de estaca, um membro da presença da estaca observará os votos. Os que se opuserem, esses indivíduos devem entrar em contacto com o vosso presidente de estaca. Daremos então agora início e volto a pedir que se levantem apenas quando forem chamados para tal. Pedimos aos membros da primeira presidência que, por favor, se levantem. É proposto que a primeira presidência apoie Russell Marion Nelson como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Os membros da primeira presidência que forem a favor, manifestem-se. É proposto que a primeira presidência apoie Dallin Harris Oaks como primeiro conselheiro e Henry Bennion Irene como segundo conselheiro da primeira presidência da Igreja. Os membros da primeira presidência que forem a favor, manifestem-se.
É proposto que a primeira presidência apoie Dallin Harris Oaks como presidente do Quórum dos Doze Apóstolos e Melvin Russell Ballard como presidente interino do Quórum dos Doze Apóstolos. Os membros da primeira presidência que forem a favor, manifestem-se. É proposto que a primeira presidência apoie, como membros do Quórum dos Doze Apóstolos, M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett Walter Gunn e Ulysses Soares. Membros da primeira presidência, por favor, manifestem-se. É proposto que a primeira presidência apoie os conselheiros da primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Os membros da primeira presidência que forem a favor, manifestem-se. A primeira presidência pode agora sentar-se. Convidamos o Elder Gunn e o Elder Soares a ocupar os seus lugares do Quórum dos Doze. Apenas os membros do Quórum dos Doze Apóstolos, inclusive o Elder Gunn e o Elder Soares, queiram levantar-se. É proposto que o Quórum dos Doze Apóstolos apoie Russell Marion Nelson como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, juntamente com os seus conselheiros e membros do Quórum dos Doze Apóstolos, conforme apresentados e apoiados pela Primeira Presidência. Os membros do Quórum dos Doze Apóstolos que forem a favor, por favor, manifestem-se. Podem sentar-se. Pedimos às 70 autoridades gerais e membros do Bispado Presidente, por favor, se levantem. É proposto que todos os 70 autoridades gerais e membros do Bispado Presidente apoiem Russell Marion Nelson como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, juntamente com os seus conselheiros e membros do Quórum dos Doze Apóstolos, conforme apresentados e apoiados pela Primeira Presidência. Todos os 70 autoridades gerais e membros do Bispado Presidente que forem a favor, manifestem-se. Podem sentar-se. Onde quer que estejam, por todo o mundo, pedimos que se levantem. Todos os 70 de área, patriarca ordenados, sumos sacerdotes e elders, queiram levantar-se. É proposto que Russell Marion Nelson seja apoiado como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, assim como os seus conselheiros e membros do Quórum dos Doze Apóstolos, conforme anteriormente apresentados e apoiados. Todos a favor, por favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se também. Por favor, sentem-se. Todas as irmãs da Sociedade de Socorro, isto é, todas as mulheres a partir de 18 anos de idade, queiram levantar-se. É proposto que Russell Marion Nelson seja apoiado como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, assim como os seus conselheiros e membros do Quórum dos Doze Apóstolos, conforme anteriormente apresentados e apoiados. Todas as irmãs a favor, manifestem-se erguendo a mão. Se alguém se opuser, manifeste-se. Podem sentar-se. Uma vez que todos os adultos tiveram a oportunidade, todos os portadores do sacerdócio irónico, isto é, sacerdotes, mestres e diáconos ordenados, queiram levantar-se. É proposto que Russell Marion Nelson seja apoiado como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, juntamente com os seus conselheiros e membros do Quórum dos 12 Apóstolos, conforme anteriormente apresentados e apoiados. Todos a favor, manifestem-se erguendo a mão. Se alguém se opuser, manifeste-se também. Podem sentar-se. Todas as moças, entre os 12 e os 18 anos de idade, queiram levantar-se. É proposto que Russell Marion Nelson seja apoiado como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, assim como os seus conselheiros e membros do Quórum dos 12 Apóstolos, conforme anteriormente apresentados e apoiados. Todas as irmãs a favor, manifestem-se erguendo a mão. Se alguém se opuser, manifeste-se. Podem sentar-se. Pedimos agora a todos os membros da Igreja, por onde se, quer que se encontrem reunidos, inclusivamente todos os que anteriormente se levantaram, que se levantem. É proposto que Russell Marion Nelson seja apoiado como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, assim como os seus conselheiros e membros do Quórum dos 12 Apóstolos, conforme anteriormente apresentados e apoiados. Todos a favor, manifestem-se erguendo a mão. Se alguém se opuser, pode também manifestar-se. Podem sentar-se. Obrigado, irmãos e irmãs, pelo voto de amor e apoio. As obrigações e apoios de outros líderes de igreja normalmente realizados durante a sessão da conferência terão lugar durante a sessão vespertina de sábado. O coro cantará agora o hino. Ouçamos a voz do profeta. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o presidente M. Russell Ballard, que foi há momentos apoiado como presidente interino do Quórum dos 12 Apóstolos. E de seguida ouviremos os elders Brian K. Taylor e Larry J. Echo Ock, dos 70.
Meus queridos irmãos e irmãs, acabamos de participar numa Assembleia Solene, uma prática que pode ser encontrada na Bíblia, quando a antiga Israel se reuniu para sentir a presença do Senhor e celebrar as suas bênçãos. Nós somos privilegiados por viver numa época em que essa prática antiga foi restaurada pelo meio do profeta Joseph Smith. Peço que registrem no vosso diário pessoal o que vocês sentiram em relação a esta ocasião tão sagrada na qual participaram. Recentemente, despedimos-nos do nosso querido amigo e profeta, o presidente Thomas S. Monson. Embora sintamos a sua falta, nós somos profundamente gratos ao Senhor por ter chamado um novo profeta para presidir a sua igreja, o presidente Russell M. Nelson. De maneira ordeira, começamos agora um novo capítulo na história da nossa igreja. E isto é uma dádiva preciosa de Deus. Quando apoiamos o presidente Nelson, levantando a mão, servimos de testemunhas diante de Deus e reconhecemos que ele é o sucessor legítimo do presidente Monson. Com a mão levantada, prometemos ouvir a sua voz quando ele receber orientação de Deus. O Senhor disse: dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos que ele, ou seja, o presidente da igreja, vos transmitir à medida que ele os receber. Pois as suas palavras recebereis como da minha própria boca, com toda a paciência e fé. Conheço o nosso novo profeta presidente há mais de 60 anos. Servi com ele no quórum dos 12 por 33 anos. E eu sou testemunha de que a mão do Senhor o preparou para se tornar o nosso apóstolo presidente e profeta, a fim de administrar todas as chaves do santo sacerdócio na terra. Que cada um de nós mostre o seu total apoio a ele e aos seus conselheiros e sigamos a sua orientação. Também damos as nossas calorosas boas-vindas ao Elder Gong e ao Elder Soares, como membros do quórum dos 12 apóstolos. Depois da ressurreição de Jesus, um acontecimento que celebramos neste glorioso fim de semana de Páscoa, ele apareceu aos seus discípulos e disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Reparem que é uma ação composta de dois passos. Deus enviou o seu Filho. O Filho enviou os seus servos, homens e mulheres mortais, para realizar o seu trabalho. Não nos devemos surpreender com o facto de que essas pessoas chamadas para a obra do Senhor não sejam humanamente perfeitas. As histórias nas Escrituras relatam incidentes sobre homens e mulheres que foram chamados por Deus para realizar uma grande obra. Bons filhos e filhas do nosso Pai Celestial, chamados para servir nas suas designações na Igreja, tentando fazer o seu melhor, mas nenhum deles era perfeito. O mesmo se aplica a nós, hoje. Dada a realidade das nossas fraquezas e defeitos humanos, como seguimos em frente ajudando e apoiando-nos uns aos outros? Isso começa com fé. Fé verdadeira e sincera no Senhor Jesus Cristo. Fé no Salvador é o primeiro princípio da doutrina e do Evangelho de Cristo. Há vários anos atrás eu visitei a Terra Santa. Ao passarmos por uma planta de mostarda, o diretor do centro da BYU em Jerusalém perguntou se eu já tinha visto uma semente de mostarda. Eu nunca tinha visto, então parámos e ele mostrou-me as sementes. Elas eram extremamente pequenas. Então eu lembrei-me dos ensinamentos de Jesus. Em verdade vos digo que se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a este monte: passa daqui para acolá e haveria de passar, e nada vos será impossível. Se tivermos a fé do tamanho de uma semente de mostarda, o Senhor vai nos poder ajudar a remover as montanhas de desânimo e dúvida nas tarefas que estão à nossa frente quando servimos com os filhos de Deus, incluindo membros familiares, membros da Igreja e aqueles que ainda não são membros da Igreja. Irmãos e irmãs, a vida pode ser cheia de fé, alegria, felicidade, esperança e amor quando exercemos uma quantidade mínima da verdadeira fé em Cristo. Até uma fé do tamanho de uma semente de mostarda. O Elder George A. Smith lembrou-se de um conselho que o profeta Joseph Smith lhe deu. Ele disse que eu nunca deveria desanimar, quaisquer que fossem as dificuldades que me rodeassem. Se fosse atirado para o fosso mais profundo da Nova Escócia e que todas as montanhas rochosas fossem empilhadas em cima de mim, eu não deveria desanimar, mas preservar e exercer fé e manter a coragem grande. Dessa forma, eu iria ficar por cima do monte. Devemos lembrar da declaração de Paulo: posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece. Saber disso é outra dádiva preciosa de Deus. Além das dádivas que mencionei, existem muitas outras. Vou falar apenas de algumas. A dádiva do dia do Senhor, do sacramento, do serviço ao próximo e a incomparável dádiva de Deus por ter enviado o Salvador. O poder do dia do Senhor é vivenciar na Igreja e no lar o deleite, a alegria e o sentimento cálido do Espírito do Senhor sem nenhum tipo de distração. Muitos passam quase todo o tempo online com os seus dispositivos eletrónicos, ecrãs iluminando-lhes o rosto dia e noite, tampões nos ouvidos, bloqueando a voz mansa e delicada do espírito. Se não encontrarmos tempo para desligar, podemos perder a oportunidade de ouvir a voz dele que disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não há nada de errado em aproveitar os avanços das tecnologias inspiradas pelo Senhor. Mas precisamos ser sábios no seu uso. Lembrem-se da dádiva do dia do Senhor. A bênção de receber o sacramento nunca se deve tornar uma rotina ou apenas algo que fazemos durante a reunião sacramental. São apenas 70 minutos numa semana inteira em que podemos parar e encontrar mais paz, alegria e felicidade na nossa vida. Partilhar do sacramento e renovar os nossos convênios é um sinal nosso para o Senhor de que nos lembramos sempre dEle. A sua expiação é uma dádiva graciosa de Deus. O privilégio de prestar serviço aos filhos do nosso Pai Celestial é uma oportunidade de seguir o exemplo do seu Filho amado, servindo uns aos outros. Algumas oportunidades de serviço são formais, na nossa família, nos chamados da Igreja e na participação em organizações de serviços comunitários. Os membros da Igreja, homens e mulheres, se desejarem, não devem hesitar em candidatarem-se para cargos públicos do governo, seja qual for o nível e onde quer que residam. As nossas vozes são essenciais hoje e importantes nas nossas escolas, nas cidades e nos nossos países. Onde há democracia, é o nosso dever como membros votar em homens e mulheres honrados que têm o desejo de servir. Muitas oportunidades de serviço são informais, sem designação, e vêm quando estendemos a mão para as pessoas que conhecemos na jornada da vida. Lembre-se de que Jesus ensinou o advogado de que devemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, usando o bom samaritano como exemplo. O serviço abre uma janela pela qual entendemos a vida e o ministério de Cristo. Ele veio para servir, como ensinam as Escrituras. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Pedro pode ter dado a melhor descrição do ministério mortal do Salvador, com 6 palavras, quando se referiu a Jesus dizendo, o qual andou fazendo o bem. O Senhor Jesus Cristo é a dádiva mais valiosa de todas as dádivas de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nefi captou a importância do nosso Salvador quando declarou, e falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com as nossas profecias, para que os nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão dos seus pecados. Devemos manter Cristo no centro da nossa vida, em todos os momentos e em todos os lugares. Devemos nos lembrar de que é o nome dele que aparece nos nossos lugares de adoração. Nós somos batizados no seu nome e somos confirmados, ordenados, investidos e selados no casamento no seu nome. Partilhamos do sacramento e prometemos tomar sobre nós o seu nome e nos tornarmos verdadeiros cristãos. Por fim, é pedido na oração sacramental que sempre nos lembremos dele. Ao nos prepararmos para amanhã, domingo de Páscoa, vamos nos lembrar que Cristo é supremo. Ele é o juiz justo, o nosso defensor fiel. Bendito Redentor, o bom pastor, o Messias prometido, o amigo verdadeiro e muito mais. Ele é, de facto, uma dádiva muito valiosa do nosso Pai. No nosso discipulado temos muitas exigências, preocupações e designações. No entanto, algumas atividades devem estar sempre no coração da nossa condição de membro. O Senhor ordena, sê fiel, ocupa o cargo para o qual te designei. Socorre os fracos, ergue as mãos que descaem e fortalece os joelhos enfraquecidos. Esta é a Igreja em ação. Esta é a religião pura. Este é o Evangelho no seu verdadeiro sentido. Socorrer, erguer e fortalecer aqueles que precisam de ajuda espiritual e material. Para isso, temos que visitar e ajudar os nossos irmãos para que os seus testemunhos de fé no Pai Celestial, Jesus Cristo, e na sua expiação, estejam firmemente estabelecidos no coração deles. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a valorizar a nossa condição de membro na sua Igreja restaurada. Oro para que nos enchamos de amor por todos os filhos do Pai Celestial, para que possamos ver as suas necessidades e estejamos dispostos a responder às suas perguntas e dúvidas sobre o Evangelho de maneira clara e gentil, que aumentará o entendimento e o apreço uns pelos outros. Testifico que Jesus Cristo é o nosso Salvador. O que nos será ensinado nesta conferência geral virá por meio da inspiração de apóstolos e profetas, de autoridades gerais e irmãs que são líderes nas organizações gerais da Igreja. Que a alegria e a paz do Senhor permaneçam em cada um. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nós somos gratos, Deus, por um profeta. Recentemente fui à igreja com a minha mãe, onde eu frequentava enquanto pequenino, e atraído pelas vozes dos pequeninos vindas na sala da primária, onde eu estive há alguns anos atrás. Fui até atrás da sala, para trás da sala, e observei os líderes a ensinarem o tema deste ano, Sou um Filho de Deus. Eu sorri ao lembrar-me dos professores pacientes e amorosos que, na minha época, durante o tempo de música, talvez olhavam para mim e pensavam: este miúdo irrequieto, sentado a saltar por toda a sala, será que ele realmente é um filho de Deus? E quem foi que o enviou? Convido a cada um de nós a abrir o coração ao Espírito Santo, que testifica com os nossos espíritos que somos filhos de Deus. As palavras do presidente Boyd K. Packer são claras e preciosas. Vocês são filhos de Deus. Ele é o Pai do vosso espírito. Espiritualmente, vocês são de linhagem nobre. Gravem esta verdade na vossa mente e apeguem-se a ela. Independentemente do lugar que ocupam na vossa linhagem ancestral, da raça ou o povo que representam, a vossa linhagem espiritual pode ser dita em uma simples frase: vocês são filhos de Deus. Quando virem o nosso pai, disse Brigham Young, verão um ser que há muito tempo vos conhece, que ele vos receberá nos seus braços e estarão prontos para cair no seu braço e beijá-lo. Moisés aprendeu que sobre a sua herança divina enquanto falava com o Senhor cara a cara. E após essa experiência, Satanás veio tentá-lo com a intenção de preservar, de mudar a imagem e distorcer a identidade de Moisés, dizendo: Moisés, filho do homem, adora-me. E Moisés olhou para Satanás e disse: quem és tu? Pois és que sou um filho de Deus. Esta grande guerra sobre a nossa identidade divina continua a ser debatida, enquanto Satanás procura várias maneiras de destruir a nossa crença e conhecimento em Deus. Felizmente, somos abençoados com um conhecimento claro da nossa verdadeira identidade desde o começo. E disse Deus: façamos homem à nossa própria imagem, conforme a nossa semelhança. E os profetas vivos proclamaram que cada indivíduo é um filho ou filha gerado espiritualmente por Deus. E como tal, cada um de nós tem uma natureza e destinos divinos. Ao conhecer estas verdades, certamente irá ajudar-nos a vencer tribulações e dificuldades de todo o tipo. Certa vez um apóstolo foi-lhe perguntado: como podemos ajudar aqueles que têm dificuldades com um problema pessoal? E o apóstolo respondeu: ensinem-nos sobre a sua identidade e o seu propósito. A minha amiga Jen, enquanto adolescente, teve um acidente grave de carro. E embora tenha tido um severo trauma físico, a Jen sentiu uma maior dor, porque a outra condutora envolvida no acidente perdeu a vida. Alguém perdeu a mãe e a culpa é minha, disse a Jen. Alguns dias antes, a Jen levantou-se para recitar: somos filhas do Pai Celestial que nos ama. Porém, agora ela questionava-se: como é que Ele me pode amar? O sofrimento físico passou, a Jen disse, mas eu não pensei que algum dia eu me curasse das feridas emocionais e espirituais. E para lidar com a situação, a Jen escondeu os seus sentimentos profundamente, tornando-se distante e sem emoções. Um ano depois do acidente, quando ela finalmente conseguiu falar sobre o acidente, um conselheiro inspirado disse-lhe que pudesse dizer 10 vezes sou um filho de Deus e pudesse escrever esta frase. A Jen disse que escrever foi fácil, mas dizer estas palavras foi difícil. Sempre que eu tentava, eu encolhia-me e chorava. Depois de muitos meses, Jen finalmente foi capaz de recitar as palavras. Ela disse: eu implorava com toda a minha alma, suplicando a Deus. E depois comecei a acreditar naquelas palavras. Essa crença permitiu que o Salvador começasse a curar a alma ferida da Jen. O livro de Mormon trouxe consolo também, por meio da expiação. A Jen concluiu dizendo que Cristo sentiu as minhas dores, as minhas tristezas e a minha culpa. E eu pude sentir o puro amor de Deus. Irmãos e irmãs, como é que cada um de nós pode ter poder para compreender a nossa identidade divina. Podemos começar por conhecer Deus, o nosso Pai. O presidente Russell M. Nelson testificou: algo especial acontece quando um filho de Deus procura conhecer mais a respeito de Deus e do seu filho. Sendo a imagem e semelhança do seu Pai, Jesus ensinou: o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer o Pai. Cada palavra e ato de Cristo revela a natureza de Deus e o nosso relacionamento com Ele. O elder Jeffrey R. Holland disse: com sangue a sair de todos os poros e uma súplica angustiada nos lábios, Cristo recorreu a quem sempre recorria, o seu Pai. Abba, Pai, exclamou ele. Assim como Jesus procurou sinceramente pelo seu Pai no jardim do Getsemane, o mesmo fez Joseph Smith em 1820. Depois de ter lido: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Joseph retirou-se para orar. Ajoelhei-me, disse ele, e ofereci os desejos do meu coração. E então vi um pilar de luz acima da minha cabeça. Vi dois personagens, cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro: Joseph, este é o meu filho amado. Ouve-o. Ao seguirmos os exemplos do Salvador e do profeta Joseph de sinceramente seguir a Deus, iremos verdadeiramente compreender que o nosso Pai Celestial nos conhece por nome e que somos seus filhos. Especialmente para as mães jovens que sempre sentem a pressão de criar gerações resistentes ao pecado, jamais subestimem o vosso papel central no plano de Deus. Em momentos de stress em que talvez estejam a correr atrás dos vossos filhos e o cheiro queimado vindo da cozinha indica que o jantar que prepararam agora está queimado e é um jantar queimado, saibam que Deus santifica os vossos dias mais difíceis. Não temais, porque eu estou contigo. Honramo-vos ao cumprirem a esperança da irmã Jones, que disse: os nossos filhos merecem compreender a sua identidade divina. Convido cada um de nós a procurar a Deus e o seu filho amado. Abram as páginas do Livro de Mórmon, leiam-no e saibam que Deus faz tudo para o nosso bem, para a nossa felicidade. Saibam que Ele é misericordioso e compassivo. E quando sentirem-se magoados, perdidos, com medo, descontentes, tristes, zangados ou com desafios na vida, abram o Livro de Mórmon e saberão que Deus jamais nos abandonará. E Ele, porque não é a sua natureza. Ao conhecer o nosso Pai, tudo mudará, especialmente o nosso coração. Deus caminha conosco pelos caminhos dos convênios, à medida que o procuramos por meio da súplica, da oração, do estudo das Escrituras e o esforço em sermos obedientes. Eu amo Deus Todo-Poderoso, que chora conosco nas nossas tristezas. Pacientemente castiga-nos a nossa iniquidade e rejubila-se em felicidade quando procuramos abandonar todos os nossos pecados para o conhecer. Eu adoro-o e sei que Ele é o Pai dos órfãos e o companheiro de quem não tem companhia. Com gratidão testifico que conheço a Deus, o meu Pai. Presto testemunho da perfeição e dos atributos da sua excelência e do seu caráter. E cada um de nós possa realmente compreender a nossa nobre estirpe e passe a conhecê-lo, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. É a minha fervorosa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Now, upon the first day of the week,
no primeiro dia da semana, muito de madrugada. Foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras coisas com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, elas não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, enquanto elas perplexas por isto, eis que pararam juntos delas dois homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Amanhã, no domingo de Páscoa, vamos lembrar de forma especial do que Jesus Cristo fez por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eventualmente, vamos ressuscitar como Ele ressuscitou, para viver eternamente. Por intermédio do milagre da sagrada expiação de Jesus Cristo, podemos também receber o dom do perdão dos nossos pecados e erros, se aceitarmos a oportunidade e a responsabilidade do arrependimento. E podemos alcançar a exaltação e a vida eterna ao fazermos as ordenanças necessárias, guardarmos os convênios e obedecermos aos mandamentos. Hoje quero concentrar-me no perdão, um dom precioso e essencial oferecido-nos pelo nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Numa noite em dezembro de 1982, a minha esposa Terry e eu despertámos com um telefonema para a nossa casa em Pocatello, Idaho. Ao atender o telefone, eu só podia ouvir um soluçar. Por fim, a voz embargada da minha irmã disse: o Tommy morreu. Um motorista de 20 anos de idade, bêbado, a conduzir a mais de 130 km por hora, imprudentemente atravessou um sinal vermelho num bairro de Denver, no Colorado. Ele chocou violentamente contra o carro em que o meu irmão mais novo se encontrava, o Tommy, matando imediatamente a ele e à sua esposa Joan. Eles estavam a regressar para casa depois de uma festa de Natal, ao encontro da sua filha. A minha esposa e eu apanhámos imediatamente um avião para Denver e fomos diretos para a funerária. Reunimos com os meus pais e irmãos e lamentámos a perda dos nossos amados Tommy e Joan. Nós perdemos-los devido a um ato insensato e criminoso. O nosso coração ficou despedaçado e uma raiva por aquele jovem infrator começou a crescer dentro de mim. Tommy tinha trabalhado como advogado no Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América e estava a tornar-se um grande defensor na proteção das terras dos índios norte-americanos e dos recursos naturais para os anos vindouros. Passado algum tempo, realizou-se uma audiência no tribunal que declarou o rapaz culpado por homicídio veicular. Ainda em contínuo pesar e dor, os meus pais e a minha irmã mais velha, Katie, foram à audiência. Os pais do motorista bêbado também lá estavam. E após o término da audiência, eles permaneceram sentados no banco e choraram. Os meus pais e minha irmã estavam num banco próximo e procuraram controlar as suas próprias emoções. Após um momento, os meus pais e minha irmã levantaram-se e encaminharam até aos pais do motorista e ofereceram-lhe palavras de consolo e perdão. Os homens apertaram as mãos. As mulheres seguraram as mãos uma da outra. Houve profunda tristeza e lágrimas para todos e o reconhecimento de que ambas as famílias sofreram imensamente. A minha mãe, o meu pai e a Katie, com o seu exemplo de força e coragem, mostraram à nossa família o que é o perdão. Esta oferta de perdão naquele momento fez com que o meu coração abrandasse e abrisse caminho para ser curado. Com o tempo aprendi a ter um coração que perdoa. Somente com a ajuda do Príncipe da Paz, o meu doloroso fardo pôde ser retirado. O meu coração sempre sentirá saudades de Tommy e de Joan, mas o perdão agora ajuda-me a lembrar-me deles com uma alegria irrestrita. E eu sei que estaremos juntos novamente, como família. Eu não estou a sugerir que aceitemos condutas ilegais. Temos a compreensão completa de que as pessoas devem ser responsabilizadas pelos seus delitos e atos criminosos. No entanto, sabemos também que, como filhos e filhas de Deus, que seguem aos ensinamentos de Jesus Cristo, devemos perdoar, mesmo quando parece que as pessoas podem não merecer o nosso perdão. O Salvador ensinou: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Todos nós podemos receber paz inexprimível em parceria com o Salvador, à medida que aprendemos a perdoar aqueles que nos ofenderam. Esta parceria proporciona à nossa vida o poder do Salvador de forma inesquecível e inconfundível. O apóstolo Paulo aconselhou: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-o vós também. O próprio Senhor declarou: portanto, digo-vos que vos deveis perdoar uns aos outros, pois aquele que não perdoa ao seu irmão suas ofensas está em condenação diante do Senhor, pois nele permanece o pecado maior. Eu, o Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. Os ensinamentos do nosso Salvador e Redentor são claros. O pecador deve estar disposto a perdoar aos outros se ele deseja obter o perdão. Irmãos e irmãs, existem pessoas na nossa vida que nos magoaram? Nós abrigamos o que parecem ser sentimentos justificáveis de raiva e ressentimento? Estamos a deixar que o orgulho nos impeça de perdoar e esquecer? Eu convido a todos a perdoarmos plenamente e permitir que sejamos curados internamente. E mesmo se não conseguirmos perdoar hoje, saibam que ao desejarmos e nos esforçarmos, o perdão virá. Assim como por fim aconteceu comigo, depois da morte do meu irmão. Lembrem-se de que um elemento essencial do perdão é perdoarmo-nos a nós próprios. Eis que aquele que se arrependeu dos seus pecados, disse o Senhor, é perdoado, e eu, o Senhor, deles mais não me lembro. Eu suplico que neste dia nos lembremos e sigamos ao exemplo de Jesus Cristo, na cruz, em Golgota, na sua agonia, ele proferiu estas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando temos um espírito disposto a perdoar e perdoamos, assim como os meus pais e minha irmã mais velha, podemos receber a promessa do Salvador: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemoriza. Eu testifico que esta paz virá à nossa vida ao aceitarmos os ensinamentos de Jesus Cristo e seguirmos o seu exemplo de perdão ao próximo. Ao perdoarmos, eu prometo que o Salvador vai nos fortalecer e o seu poder e a sua alegria vão fluir na nossa vida. O túmulo está vazio. Cristo vive. Eu conheço-o, eu amo-o. Sou grato pela sua graça, que é o poder fortalecedor suficiente para curar todas as coisas. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro e a congregação cantarão juntos agora com o coro, cantando Firme Segui. Após o hino, ouviremos o Elder Gary E. Stevenson, do Quórum dos Doze Apóstolos. E a seguir, ele será a seguir pelo Elder Lynn G. Robinson, da Presença dos 70. Após o Elder Robbins, o coro entoará Conta-me Histórias de Cristo.
Esta é a 188ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Eu oro ferventemente para que o Espírito possa nos ensinar hoje desta ocasião solene. É uma sessão solene em que o 17º profeta foi apoiado nesta sessão solene. Tenho orado enquanto buscava orientação para saber sobre o assunto que o senhor gostaria que abordasse hoje. A minha mente voltou-se para uma recente conversa que tive com os membros da recém-chamada Primeira Presidência. Durante essa conversa, um dos conselheiros disse basicamente isto: espero sinceramente que os membros da Igreja sejam capazes de compreender a magnitude do que ocorreu com o chamado do nosso novo profeta, Presidente Russell M. Nelson, e o significado e a natureza sagrada da Assembleia Solene que terá lugar durante a Conferência Geral. Ele disse ainda também: a última vez que isso aconteceu foi há 10 anos, e muitas pessoas, especialmente os jovens da Igreja, não se recordam ou nunca sequer participaram numa. Isto fez com que eu refletisse a respeito de experiências vividas. O primeiro profeta de que me lembro é o presidente David O. McKay. Eu tinha 14 anos quando ele morreu. Lembro-me do sentimento de perda pela sua morte e das lágrimas nos olhos da minha mãe. Lembro-me de que as palavras e da tristeza que toda a minha família sentiu. Lembro-me que as palavras "por favor, abençoa o presidente David O. McKay" saíram tão naturalmente dos meus lábios durante as minhas orações que, se eu não estivesse atento, mesmo depois do seu falecimento, utilizava-as automaticamente. Eu questionava-me se a minha mente e o meu coração teriam o mesmo sentimento e convicção a respeito dos profetas que sucederiam. Mas quase da mesma maneira que acontece com os pais que amam cada um dos seus filhos, eu ganhei amor pelo presidente Joseph Fielding Smith, que sucedeu ao presidente McKay. E por cada profeta desde então, Harold B. Lee, Spencer W. Kimball, Edward F. Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson e hoje, o presidente Russell M. Nelson. Apoiei totalmente cada profeta, erguendo a minha mão e elevando o meu coração. Quando um dos nossos profetas, amados profetas, morre, é perfeitamente natural ter um sentimento de tristeza e perda. Mas a nossa tristeza é amenizada pela alegria e pela esperança que surge quando desfrutamos das grandes bênçãos da restauração, o chamado e o voto de apoio de um profeta vivo na Terra. Por este motivo, falarei a respeito deste processo divino de acordo com o que tem sido observado nos últimos 90 dias. Vou descrevê-lo em 4 etapas. A primeira é o falecimento do nosso amado profeta e a dissolução da Primeira Presidência. A segunda, o período que antecede à reorganização da nova Primeira Presidência. E terceira, o chamado do novo profeta e da nova presidência, Primeira Presidência, na sessão solene. No dia 2 de janeiro de 2018, o nosso querido profeta Thomas S. Monson passou para o outro lado do véu. Ele terá sempre um lugar no nosso coração. As impressões compartilhadas pelo presidente Henry B. Eyring após o falecimento do presidente Monson sucintamente descrevem os nossos sentimentos. A marca registada da sua vida, assim como a do Salvador, será sempre a sua preocupação pessoal em estender a mão aos pobres, aos doentes e a todas as pessoas por todo o mundo. Fim de citação. O presidente Spencer W. Kimball explicou: assim que uma estrela se dissipa no horizonte, outra entra em cena e a morte gera a vida. A obra do Senhor é infinita. Até mesmo quando um líder poderoso morre, a Igreja não fica sem liderança sem um instante sequer. Por um instante sequer, graças à mão da Providência que dá continuidade e perpetuidade ao Reino. Como já aconteceu anteriormente, nesta dispensação, o povo reverentemente fecha uma sepultura, seca as lágrimas e olha em direção ao futuro. Fim de citação. Ao período entre a morte de um profeta e a reorganização da Primeira Presidência chama-se Interregno Apostólico. Durante este período, o quórum dos 12 apóstolos, sob a direção do presidente do quórum, porta as chaves conjuntamente para administrar a liderança da Igreja. O presidente Joseph F. Smith ensinou: existe sempre alguém à frente da Igreja, e se a presidência da Igreja for removida por motivo de morte ou outra razão, então a próxima liderança da Igreja são os 12 apóstolos, até que seja novamente organizada uma nova presidência. O período de interregno mais recente começou com o falecimento do presidente Monson no dia 2 de janeiro de 2018 e terminou 12 dias depois, no domingo, dia 14 de janeiro de 2018. Naquela manhã de domingo, o quórum dos 12 reuniu-se na sala superior do Templo de Salt Lake City em espírito de jejum e oração, sob a direção do presidente Russell M. Nelson, o apóstolo sénior e presidente do quórum dos 12. Nessa sagrada e memorável reunião, realizada de acordo com o padrão assente na unidade e unanimidade, sentados de acordo com a ordem com que foram chamados ao apostolado, os irmãos do quórum, sentados num semicírculo composto por 13 cadeiras, ergueram a mão para, em primeiro lugar, apoiar a organização de uma primeira presidência e depois para apoiar o presidente Russell M. Nelson como presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Após os votos de apoio, os membros do quórum dos 12 apóstolos reuniram-se em círculo e colocaram as mãos sobre a cabeça do presidente Nelson para o ordenar e designar, com o segundo apóstolo mais sénior a agir como porta-voz. A seguir, o presidente Nelson apresentou os seus conselheiros, o presidente Dallas Harris Oaks e o presidente Henry Bennion Hiring, com o presidente Oaks como presidente do quórum dos 12 apóstolos e o presidente Melvin Russell Ballard como o presidente interino do quórum dos 12 apóstolos. Após semelhantes votos de apoio, cada um destes irmãos do quórum foi designado pelo presidente Nelson para a sua respectiva função. Foi uma experiência profundamente sagrada, com uma grande manifestação do Espírito. Compartilho convosco o meu testemunho absoluto de que a vontade do Senhor, pela qual oramos fervorosamente, foi poderosamente manifestada nas ações e nos acontecimentos daquele dia. Com a ordenação do presidente Nelson e a reorganização da primeira presidência, concluiu-se o interregno apostólico. E, admiravelmente, a recém-constituída primeira presidência começou a trabalhar sem que houvesse um segundo sequer de interrupção na direção do reino do Senhor na Terra. Esta manhã, o processo divino culmina de acordo com o mandamento descrito em Doutrina e Convênios, pois todas as coisas na Igreja devem ser feitas em ordem e de comum acordo e pela oração da fé, e três sumos sacerdotes presidentes, apoiados pela confiança, fé e oração da Igreja, formam o quórum da presidência da Igreja. O Elder David B. Height descreveu uma antiga ocorrência do que estamos a viver hoje, e cito: "Somos testemunhas e participantes de uma ocasião muito sagrada, uma assembleia solene, para atuar sobre coisas celestes. Como em tempos passados, muitos jejuns e orações foram oferecidos pelos santos de todo o mundo para que recebessem o Espírito do Senhor em efusão, o que está claramente evidenciado nesta manhã." Uma assembleia solene, como o nome indica, denota uma ocasião sagrada, sóbria e reverente, em que os santos se reúnem sob a direção da primeira presidência. Fim de citação. Irmãos e irmãs, podemos regozijar-nos, até mesmo clamar Hosana, com o facto de o porta-voz do Senhor, um profeta de Deus, ter sido nomeado e que o Senhor está feliz por o seu trabalho estar a ser realizado como Ele divinamente estabeleceu. Este processo divinamente ordenado conduz a um profeta divinamente, conduz a um profeta divino. Assim como o presidente Monson foi uma das melhores pessoas que já viveram nesta terra, o presidente Nelson também o é. Ele foi muito bem preparado e particularmente instruído pelo Senhor para nos liderar neste momento. É uma grande bênção termos agora o querido presidente Russell M. Nelson como o nosso amado e devoto profeta, o 17º presidente da Igreja, nesta última dispensação. O presidente Nelson é realmente um homem extraordinário. Tive o privilégio de servir sob a sua presidência no Quórum dos 12 Apóstolos, como eu presidente do Quórum, por pouco mais de 2 anos. Eu viajei com ele e maravilhei-me com o seu nível de energia, pois é preciso apressar passos para o acompanhar. Ao todo, ele visitou 133 países no decorrer da sua vida. Ele preocupa-se com todas as pessoas, jovens e adultos. Temos a impressão de que ele conhece toda a gente e tem o dom especial de se lembrar dos seus nomes. Todos os que o conhecem têm a sensação de serem as suas pessoas favoritas. E cada um de nós tem o mesmo sentimento, devido ao seu amor genuíno e à preocupação que tem por todas as pessoas. A minha principal ligação com o presidente Nelson tem acontecido normalmente durante responsabilidades eclesiásticas. No entanto, familiarizei-me também com a sua vida profissional, que o presidente Nelson tinha antes de ser chamado como autoridade geral. Como muitos sabem, o presidente Nelson foi um cirurgião cardíaco mundialmente reconhecido e, no início da sua carreira médica, foi pioneiro no desenvolvimento da máquina coração pulmão artificial. Grande parte do desenvolvimento desta importante tecnologia surgiu pelas mãos muito capazes e muito brilhantes do presidente Nelson. Ele fez parte da equipa de investigação que realizou a primeira cirurgia de peito aberto em 1951. Para além disso, o presidente Nelson realizou uma cirurgia cardíaca ao presidente Spencer W. Kimball, pouco antes do presidente Kimball se tornar profeta. Curiosamente, se por um lado o chamado do Presidente Nelson para os 12 há 34 anos atrás encerrou uma cadeira médica profissional que incluiu fortalecer e tratar corações, por outro deu início a um ministério apostólico dedicado a fortalecer e a tratar do coração de inúmeras dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo, cada uma delas tendo sido elevada e curada pelas suas palavras e atos de sabedoria, serviço e amor. Quando imagino um coração cristão no dia a dia, vejo o Presidente Nelson. Ainda não conheci ninguém que demonstre este atributo de forma tão elevada como ele o demonstra. Tem sido notável estar numa posição onde posso observar, em primeira mão, as manifestações cristãs do coração do Presidente Nelson. Poucas semanas após o meu chamado para os 12, em outubro de 2015, tive a oportunidade de ter uma perspectiva mais detalhada da vida profissional do Presidente Nelson, antes do seu chamado para os 12. Fui convidado a participar num evento onde ele recebeu o prémio de cirurgia cardiotorácica. Quando entrei no evento, fiquei espantado por ver o número de profissionais presentes para honrar e reconhecer o trabalho realizado pelo Presidente Nelson muitos anos antes, como médico e cirurgião. Naquela noite, vários profissionais levantaram-se e expressaram o seu respeito e admiração pela excelente contribuição que o Presidente Nelson deixou na sua especialidade médica. Embora as apresentações que descreviam o Presidente Nelson fossem impressionantes, fiquei ainda mais fascinado com uma conversa que tive com um indivíduo que estava sentado ao meu lado. Ele não sabia quem eu era, mas conhecia o Presidente Nelson, na época, Dr. Nelson, como diretor do programa de residência de cirurgia torácica de uma faculdade de medicina em 1955. Aquele indivíduo era um ex-aluno do Presidente Nelson. Compartilhou comigo várias das suas memórias. O mais interessante foi a sua descrição do estilo de ensino do Presidente Nelson, que, segundo ele, trazia consigo uma enorme medida de notoriedade. Ele explicou que grande parte do ensino dos estagiários de cirurgia cardíaca era conduzida na sala de operações. Ali os residentes observavam e realizavam cirurgias sobre a supervisão da faculdade, como uma sala de aulas práticas. Contou ele que o ambiente numa sala de operações com alguns dos cirurgiões da faculdade era algo caótica, competitiva, tensa e até motivada pelo ego. Descreveu o ambiente como sendo difícil e até mesmo humilhante. Como resultado, os cirurgiões estagiários chegavam a sentir que a sua carreira estava frequentemente em risco. De seguida, contou-me sobre como era o ambiente peculiar que se deparava na sala de operações do Presidente Nelson. Era um ambiente pacífico, calmo e solene. Os médicos residentes eram tratados com profundo respeito. No entanto, após a demonstração de um procedimento, o Dr. Nelson esperava o mais alto padrão de desempenho de cada um dos estagiários. Descreveu também que os melhores resultados nos pacientes e os melhores cirurgiões vinham da sala de operações do Dr. Nelson. Isso não é nenhuma surpresa para mim. Foi o que eu observei em primeira mão e pelo qual fui verdadeiramente abençoado no Quórum dos Doze. De certo modo, sinto que sou um dos seus estagiários em formação. O Presidente Nelson tem uma forma excepcional de ensinar as pessoas e de as corrigir de uma maneira positiva, respeitosa e edificante. Ele é a personificação de um coração cristão e um exemplo para todos nós. Com ele aprendemos que em qualquer situação em que nos encontremos, a nossa conduta e o nosso coração podem estar em harmonia com os princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Temos agora a grande bênção de apoiar o nosso profeta, o Presidente Russell M. Nelson. Durante a sua vida, ele magnificou as suas várias funções como aluno, pai, professor, marido, médico, líder do sacerdócio, avô e apóstolo. Sempre cumpriu essas funções e continua a fazê-lo agora com o coração de um profeta. Irmãos e irmãs, aquilo que vimos hoje e em que participamos, uma sessão solene, leva ao meu testemunho que o Presidente Russell M. Nelson é o porta-voz do Senhor vivo para toda a humanidade. E eu adiciono também o meu testemunho de Deus o Pai, de Jesus Cristo e do seu papel como nosso Salvador e Redentor, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Os erros são fatos da vida. Aprender a tocar piano com maestria é basicamente impossível sem cometer milhares de erros. Talvez até 1 milhão. Para aprender outro idioma é preciso encarar o embaraço de cometer milhares de erros, talvez até 1 milhão. Até mesmo os grandes atletas mundiais nunca param de errar. Dizem que o sucesso na ausência do fracasso, mas é ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Com a invenção da lâmpada, Thomas Edison disse: "Não fracassei 1000 vezes, a lâmpada foi uma invenção com 1000 passos. C.S. Lewis chamou os fracassos de sinais que indicam a direção da estrada para o sucesso. Com esperança, cada erro que cometemos torna-se numa lição de sabedoria, tornando as obstruções em degraus. A fé inabalável da Nefi ajudou a ir de fracasso em fracasso, até finalmente obter as placas de latão. Moisés tentou fugir 10 vezes, até que conseguiu fugir finalmente com o sucesso do Egito com os israelitas. Talvez nos perguntemos, se tanto Nefi como Moisés estavam ao serviço do Senhor, porque é que o Senhor não interveio e os ajudou a ter sucesso na primeira tentativa? Porque é que Ele permitiu que eles, e porque é que Ele permite que nós tenhamos tantas dificuldades e fracassemos nas nossas tentativas de ter sucesso? Entre muitas respostas importantes a essa pergunta, aqui estão algumas. Primeiro, o Senhor sabe que todas essas coisas nos servirão de experiência e serão para o nosso bem. Segundo, para permitir que provemos o amargo para sabermos apreciar o bom. Terceiro, para provar que do Senhor é a guerra e que é por sua graça que podemos realizar a sua obra e nos tornarmos como Ele é. Quarto, para nos ajudar a desenvolver e a obter muitos atributos de Cristo que não podem ser purificados, exceto pelo meio da oposição e na fornalha da aflição. No meio de uma vida cheia de obstruções e imperfeições, somos todos gratos por segundas oportunidades. Em 1970, no meu primeiro ano da BYU, eu matriculei-me num curso iniciatório de Fundamentos da Física, ministrado por Jay Baliff, um professor extraordinário. Após terminar cada cadeira do curso, eu fazia um exame. Se um aluno tirasse um C e quisesse uma nota maior, o professor Baliff permitia que o aluno fizesse um exame de recuperação sobre o mesmo material. Se o aluno tirasse um B na segunda tentativa e ainda estivesse insatisfeito, ele faria a prova uma terceira vez e uma quarta, e assim por diante. Ao concedermos inúmeras segundas oportunidades, ele ajudou-me a sobressair e a finalmente conseguir tirar um A na cadeira. Ele era um professor excepcionalmente sábio que inspirou os seus alunos a continuar a tentar, a considerar o fracasso como um professor, não uma tragédia, e a não ter medo do fracasso, mas aprender com ele. Recentemente, telefonei para esse grande homem, 47 anos depois de fazer o seu curso de física. Eu perguntei-lhe porque é que ele estava disposto a permitir estas tentativas ilimitadas aos alunos para que melhorassem a sua nota. Ele respondeu: queria estar do lado dos alunos. Embora nos sintamos gratos pelas segundas oportunidades após os erros ou fracassos da mente, ficamos maravilhados com a graça de Salvador em dar-nos segundas oportunidades para vencermos o pecado ou os fracassos do coração. Ninguém está mais ao nosso lado do que o Salvador. Ele permite que façamos e continuemos a refazer os seus exames. Tornarmo-nos como Ele requer incontáveis segundas oportunidades na nossa luta diária com o homem natural. Como controlar apetites, aprender a ter paciência e perdão, vencer a preguiça, evitar pecados de omissão, citando apenas algumas. Se errar é de natureza humana, quantos fracassos teremos até que a nossa natureza não seja mais humana e sim divina? Milhares? Provavelmente 1 milhão. Sabendo que o caminho estreito e apertado estaria repleto de provações e que as falhas seriam um acontecimento diário para nós, o Salvador pagou um preço infinito para nos dar quantas oportunidades fossem necessárias para passarmos na nossa provação mortal com sucesso. A oposição que ele permite pode às vezes parecer intransponível e impossível de suportar. No entanto, ele não nos deixa sem esperança. Com o fim de manter a nossa esperança resiliente ao enfrentarmos as provações da vida, a graça do Salvador está sempre pronta e sempre presente. A sua graça é um meio divino de ajuda ou força, um poder capacitador que possibilita aos homens e às mulheres alcançarem a vida eterna e a exaltação após terem feito tudo ao seu alcance. A sua graça e o seu olhar amoroso estão sobre nós por toda a nossa viagem, à medida que Ele inspira, alivia os fardos, fortalece, concede, protege, cura e também socorre o seu povo, até quando tropeçam ao longo do caminho estreito e apertado. O arrependimento é a dádiva de Deus, que está sempre disponível, que nos possibilita e capacita a irmos de fracasso em fracasso, sem perdermos o entusiasmo. O arrependimento não é o seu plano reserva para o caso de falharmos. O arrependimento é o seu plano, sabendo que cometeremos erros. Este é o Evangelho do arrependimento. E como o presidente Russell M. Nelson disse, ele será um currículo de toda uma vida. Nesse currículo de uma vida inteira de arrependimento, o sacramento é o modo designado pelo Senhor de proporcionar acesso contínuo ao seu perdão. Se partilharmos do sacramento com um coração partido e um espírito contrito, ele oferece-nos perdão semanal à medida que progredimos de fracasso em fracasso ao longo do caminho do convênio. Porque apesar dos seus pecados, o meu interior está cheio de compaixão por eles. Mas quantas vezes vai Ele nos perdoar? Qual é a extensão do seu longo sofrimento? Certa vez Pedro perguntou ao Salvador: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Ao que tudo indica, Pedro pensou que sete era um número razoavelmente alto para enfatizar a loucura de perdoar tantas vezes, e essa benevolência deveria ter limites. Em resposta, o Salvador basicamente disse a Pedro para nem mesmo contar, a fim de não estabelecer limites para o perdão. Jesus disse-lhe: não te digo até sete, mas até 70 vezes sete. Evidentemente, o Salvador não estava a estabelecer um limite máximo de 490 vezes. Isso seria semelhante a dizer que partilhar do sacramento tem um limite de 490, em vez do número 491. Um auditor celestial intercede e diz: desculpe-me, mas o seu cartão de arrependimento já expirou. De agora em diante, você está por sua conta. O Senhor usou a sua matemática dos 70 vezes 7 como uma metáfora da sua infinita expiação, o seu amor sem limite e a sua graça sem fim. Sim, e tantas vezes quantas o meu povo se arrepender, perdoá-lo-ei das suas ofensas contra mim. Isso não significa que o sacramento se torne uma licença para pecar. Essa é uma razão pela qual o Senhor inclui essa frase no livro de Moroni. Sempre, porém, que se arrependiam e pediam perdão com verdadeiro intento, eram perdoados. O verdadeiro intento significa esforço real e mudança real. Mudança é a palavra principal que o guia para estudo das Escrituras usa para definir arrependimento. A mudança da mente e do coração que gera uma nova atitude para com Deus, para consigo mesmo e para com a vida em geral. Este tipo de mudança resulta em crescimento espiritual. O nosso sucesso, então, não vai de fracasso em fracasso, mas cresce de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. O respeito de mudança, considerem este pensamento simples. Coisas que não mudam continuam iguais. Esta verdade óbvia não foi feita para insultar a vossa inteligência, mas é a sabedoria profunda do presidente Boyd K. Packer que então acrescentou: e quando não estamos mudando, não progredimos. Uma vez que não queremos parar de progredir até nos tornarmos como o nosso Salvador, precisamos de continuar a levantarmo-nos sempre que cairmos, com o desejo de continuar a crescer e a progredir apesar das nossas fraquezas. Na nossa fraqueza, Ele garante-nos: a minha graça basta-te, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Somente com a fotografia de lapso de tempo ou com gráficos de crescimento podemos compreender o nosso crescimento físico. Da mesma forma, o nosso crescimento espiritual é normalmente imperceptível, exceto através da lente do retrovisor do tempo. Seria sábio regularmente dar um olhar introspectivo por meio dessa lente para reconhecermos o nosso progresso, inspirar-nos e prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança. Sou eternamente grato pela bondade amorosa, paciência e longo sofrimento dos pais celestiais e do Salvador, que nos concedem inúmeras segundas oportunidades na nossa viagem de regresso à sua presença. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Manifestamos a nossa gratidão ao coro do Tabernáculo Mórmon pelas suas belas melodias que apresentou esta manhã. O último orador desta sessão será o Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos Doze Apóstolos. Após as suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando Vive o meu Redentor. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder W. Mark Bassett, dos 70.
I add my welcome to Elder Garrett Gong.
Adiciono as minhas boas-vindas ao Elder Gong e Soares, que agora fazem parte da incomparável Irmandade do Quórum dos Doze. Quando apoiamos ao Presidente Russell M. Nelson como profeta do Senhor e Presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, fizemos parte de uma Assembleia Solene decretada divinamente. É solene porque os eventos que ocorreram nesta última hora foram preditos no céu antes da existência do mundo. O Senhor Jesus Cristo, que dirige o seu trabalho, apresentou-nos hoje o seu povo do convênio através do presente hiring ao seu profeta, ao seu líder ungido, permitindo-nos manifestar publicamente o nosso desejo de o apoiar e de seguir aos seus conselhos. Gostaria de adicionar aqui aos milhões de membros que não estão aqui conosco neste centro de conferências, que o Espírito do Senhor neste edifício durante o apoio do Presidente Nelson foi exatamente como vocês poderiam ter antecipado, cheio de poder espiritual e abundantemente satisfatório. Mas a nossa Assembleia guiada pelos céus não ocorreu apenas neste centro de conferências, mas em todo o mundo, em capelas na Ásia, na África, na América do Norte, em lares na América Central, na América do Sul e na Europa, em salões cobertos na Oceania e nas ilhas do mar. Esta Assembleia ocorre em qualquer lugar onde vocês se encontrem no mundo, mesmo que a vossa única ligação seja pelo áudio do vosso telemóvel. A nossa mão erguida não foi contabilizada pelo nosso bispo, mas certamente foi anotada no céu como sendo o nosso convênio com Deus, e a nossa ação está registada no Livro da Vida. A escolha de um profeta é feita pelo próprio Senhor. Não há campanhas, debates, promoção pessoal, dissensões, desconfiança, confusão ou comoção. Eu também confirmo que o poder do céu estava conosco na sala superior do templo ao nos colocarmos ao redor do Presidente Nelson e em espírito de oração e sentirmos sobre ele a aprovação inegável do Senhor. O Senhor escolheu ao Presidente Nelson para servir há muitos anos atrás. As palavras do Senhor a Jeremias também se aplicam ao Presidente Nelson. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E às nações, te dei por profeta. Há apenas 3 anos atrás, o Elder Nelson, que na época tinha 90 anos, era o quarto apóstolo mais antigo, sendo que 2 dos 3 apóstolos séniores eram mais novos do que ele era. O Senhor, que controla a vida e a morte, escolhe ao seu profeta. O Presidente Nelson, com 93 anos de idade, tem uma saúde incrível. E esperamos que ele permaneça conosco por mais 1 ou 2 décadas, mas, por enquanto, estamos somente a tentar convencê-lo a ficar longe das pistas de esqui. Embora apoiemos ao profeta como ungido do Senhor, precisamos deixar claro que adoramos apenas a Deus, o nosso Pai Celestial, e ao seu Divino Filho. É por intermédio dos méritos da misericórdia e da graça do nosso Salvador Jesus Cristo que podemos um dia estar novamente na sua presença. Contudo, Jesus ensinou uma verdade importante em relação aos servos que ele nos envia. E quem vos recebe, ele afirmou, a mim me recebe, e quem me recebe a mim recebe aquele que me enviou. O papel mais importante do profeta do Senhor é o de nos ensinar a respeito do Salvador e nos conduzir a Ele. Há muitos motivos lógicos para seguirmos ao presidente Russell M. Nelson. Até mesmo as pessoas do mundo o consideram brilhante. Como explicado pelo Elder Stevenson, o presidente Nelson tornou-se médico aos 22 anos de idade, um cirurgião cardíaco estimado e um pioneiro de renome no desenvolvimento da cirurgia cardíaca de peito aberto. Outros reconhecem a sua sabedoria e o seu discernimento. São 9 décadas aprendendo sobre a vida e a morte, vivendo de modo abnegado, amando e ensinando aos filhos de Deus em todos os lugares do mundo. E a experiência amadurecedora de ter 10 filhos, 57 netos e 117 bisnetos. E esse número de bisnetos aumenta com frequência. O 118º nasceu nesta quarta-feira passada. Aqueles que o conhecem bem falam de como o presidente Nelson enfrentou a dificuldade da vida com fé e coragem. Quando o câncer tirou a vida da sua filha Emily, 37 anos de idade, que deixou um amável marido e 5 filhos pequenos, eu ouvi dizê-lo. Ouvi-o a dizer: eu era o seu pai, um médico e um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Mas tive que baixar a minha cabeça e aceitar. Não se faça a minha vontade, senão a tua. Embora admiremos todas estas nobres qualidades, seguimos ao presidente Nelson porque o Senhor Jesus Cristo chamou e o designou para ser o seu atalaia na torre. Carcassonne é uma cidade francesa notável, rodeada por muros, que permanece de pé desde a época medieval. Dos seus muros protegidos despontam altas torres construídas para atalaias que permaneciam nelas noite e dia, mantendo fixa a sua atenção à distância e procurando pelo inimigo. Quando o atalaia via o inimigo se aproximar, a sua voz de advertência protegia ao povo de Carcassonne do iminente perigo que eles não conseguiam ver. Um profeta é um atalaia na torre, que nos protege de perigos espirituais que talvez não consigamos ver. O Senhor disse a Ezequiel: a ti te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás as palavras da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Frequentemente falamos sobre a nossa necessidade de seguir ao profeta, mas pensem a respeito deste pesado fardo que o Senhor colocou sobre o seu profeta. Se tu não falares para dissuadir o ímpio e morrer esse ímpio na sua iniquidade, o seu sangue eu o derramarei, demandarei da tua mão. Aceitamos ao presidente Nelson como teríamos aceito a Pedro ou Moisés se tivéssemos vivido na sua época. Deus disse a Moisés: eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Nós damos ouvidos ao profeta do Senhor com a fé de que as suas palavras vêm da própria boca do Senhor. Isto é obediência cega? Não. Cada um de nós tem um testemunho espiritual da veracidade da restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Por nossa própria vontade e escolha, erguemos a nossa mão nesta manhã, declarando o nosso desejo de apoiar o profeta do Senhor pela confiança, fé e orações, e de seguir aos seus conselhos como os santos dos últimos dias. Temos o privilégio de receber um testemunho pessoal de que o chamado do presidente Nelson vem de Deus. Embora a minha esposa Kathy conheça ao presidente Nelson pessoalmente há quase 3 décadas e não tenha dificuldades a respeito do seu manto divino, após a sua designação, ela começou a ler todos os seus discursos de conferência geral dos últimos 34 anos, orando por uma confirmação ainda mais profunda do seu chamado profético. Eu prometo-vos que este testemunho mais profundo vos virá à medida que buscarem humilde e dignamente. Por que estamos tão dispostos a seguir a voz do profeta? Para aqueles que diligentemente buscam a vida eterna, a voz do profeta traz segurança espiritual numa época muito conturbada. Vivemos num mundo onde há clamor de milhões de vozes. A internet, o nosso telemóvel, as nossas diversas opções de entretenimento, todas rogam pela nossa atenção e lançam a sua influência sobre nós, esperando que compremos os seus produtos e adotemos os seus padrões. A quantidade aparentemente interminável de informações e opiniões faz-nos lembrar das advertências das Escrituras quanto a sermos levados em roda, levados pelo vento e dominados pela astúcia daqueles que enganam fraudulosamente. Ancorar a nossa alma no Senhor Jesus Cristo exige que escutemos aqueles que Ele envia. Seguir o profeta num mundo que está em comoção é como estar enrolado num cobertor quente e reconfortante num dia de frio imenso. Vivemos num mundo de racionalização, debates, argumentos, lógica e explicações. Questionar o porquê é algo positivo em muitos aspectos da nossa vida e permite que o poder do nosso intelecto nos oriente numa infinidade de escolhas e decisões que tomamos diariamente. Mas a voz do Senhor frequentemente vem sem explicação. Muito tempo antes de académicos estudarem o impacto da infidelidade, que a infidelidade tem nos cônjuges e nos filhos que confiam, o Senhor declarou: não adulterarás. Além de simplesmente confiarmos no intelecto, entesouramos o dom do Espírito Santo. A voz do profeta, embora seja proferida com bondade, geralmente será uma voz que pedirá que mudemos, que nos arrependamos e retornemos ao Senhor. Quando uma correção for necessária, sugiro que não adiemos. E não fiquem alarmados se a voz da advertência do profeta contrariar as opiniões populares da atualidade. A gozação de descrentes incomodados é sempre lançada no momento em que o profeta começa a falar. Prometo-vos que se forem humildes ao seguir os conselhos do profeta do Senhor, vocês receberão uma bênção adicional de segurança e paz. Não fiquem surpresos se por vezes inicialmente alguns dos nossos pontos de vista pessoais não estiverem em harmonia com os ensinamentos do profeta do Senhor. Estes são momentos de aprendizado e de humildade quando nos colocamos de joelhos para orar. Seguimos em frente com fé, confiando em Deus, sabendo que com o passar do tempo receberemos mais clareza espiritual do nosso Pai Celestial. Um profeta descreveu a incomparável dádiva do Salvador como a vontade do Filho sendo absorvida pela vontade do Pai. Render a nossa vontade à vontade de Deus, na verdade, não significa entregar-se, mas sim iniciar uma gloriosa vitória. Algumas pessoas vão tentar analisar de modo muito minucioso as palavras dos profetas, tendo dificuldade em determinar o que é a voz profética e o que é a sua opinião pessoal. Em 1982, 2 anos antes de ser chamado como autoridade geral, o irmão Russell M. Nelson disse: eu nunca me pergunto quando o profeta está a falar como profeta e quando não está. O meu interesse é como posso ser mais como ele. E ele acrescentou: a minha filosofia não é colocar um ponto de interrogação nos pronunciamentos do profeta, mas sim substituí-los por pontos de exclamação. É desta forma que um homem humilde e espiritual decidiu redirecionar a sua vida. Agora, 36 anos depois, ele é o profeta do Senhor. Na minha vida pessoal, eu descobri que ao estudar as palavras do profeta de Deus em espírito de oração e ao cuidadosamente, com paciência, alinhar espiritualmente a minha vontade aos seus ensinamentos inspirados, a minha fé no Senhor Jesus Cristo aumenta sempre. Se escolhermos deixar os seus conselhos de lado e dissermos que sabemos mais do que ele, a nossa fé enfraquece e a nossa perspectiva eterna é obscurecida. Prometo-vos que se permanecerem resolutos na decisão de seguir ao profeta, a vossa fé no Salvador aumentará. O Salvador disse: todos os profetas deram testemunho de mim. Um profeta não se coloca entre vocês e o Salvador, mas fica ao vosso lado e aponta para o Salvador. A maior responsabilidade de um profeta é o maior bênção para nós. É o conhecimento seguro de que Jesus é o Cristo. Tal como Pedro na Antiguidade, o nosso profeta declara: Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. No futuro, ao olharmos para trás, para a nossa mortalidade, vamos nos regozijar porque estivemos na terra na época de um profeta vivo. Naquele dia, oro para que possamos dizer: nós ouvimos-lo, acreditámos nele, estudámos as suas palavras com paciência e fé, oramos por ele, nós o apoiámos, fomos humildes e o suficiente para o seguir. Nós amámo-lo. Eu deixo-vos o meu solene testemunho de que Jesus é o Cristo, o nosso Redentor e Salvador, e de que o Presidente Russell M. Nelson é o seu profeta ungido na Terra, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso querido Pai Celestial, ao concluirmos esta primeira sessão da nossa Conferência Geral Anual, expressamos a nossa gratidão pelas coisas que nós ouvimos e, em particular, pelas coisas que nós sentimos. Pedimos, Pai, que possas ajudar-nos a agir e fazer todas as coisas que nos levarão mais perto de Ti. Somos particularmente gratos, Pai, por esta Assembleia Solene e pelo privilégio e bênção de poder erguer os nossos braços e unir os nossos corações para apoiar o nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson, os seus conselheiros e o quórum dos 12. Nós amamos o nosso profeta. Somos gratos pelos sentimentos que sentimos ao erguer a nossa mão para apoiá-lo. Pedimos que nos abençoes para que os nossos corações possam unir-se ainda mais e possamos ser unos ao seguir os nossos líderes. E que assim possamos ser os filhos do convênio do Teu Filho. Nós amamos-Te e expressamos a nossa gratidão a Ti nesta ocasião sagrada, em particular pelo Teu Filho Jesus Cristo, pela Sua vida, o Seu sacrifício e o conhecimento da Sua ressurreição. E estas palavras nós dizemos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Esta foi uma transmissão da 188ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi oferecida como um serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito.
Without written consent is prohibited.